Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a medida provisória que recria o Minha Casa Minha Vida. Texto segue para a sanção presidencial. Ex-ministros de Jair Bolsonaro são convocados para depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Comissão de Educação aprova passe livre para deslocamento de estudantes de casa para a escola. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. O texto segue agora para a sanção presidencial. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O Senado aprovou a recriação do Minha Casa Minha Vida com três faixas de beneficiários com rendas que variam de R$ 2.640 a R$ 8.000. Entre as mudanças do programa estão o uso de recursos do FGTS para obras de vias de acesso, iluminação pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais. Além disso, os imóveis terão os preços reajustados segundo a inflação para evitar que as construtoras abandonem as obras e a Caixa Econômica Federal não terá exclusividade do financiamento. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, destacou ainda que o programa vai financiar reformas de imóveis inutilizados nas grandes cidades e a construção de moradias em bairros próximos dos centros urbanos.
Se tentou corrigir muitos problemas, projetos habitacionais que gerava dificuldade de transporte coletivo, gerava dificuldade das famílias que lá eram inseridas poderem frequentar a escola, postos de saúde, mercado.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou veto à obrigatoriedade do seguro da obra.
O governo foi convencido que a exigência desse seguro oneraria o custo das residências e concordou em tirar. Depois, na Câmara, foi reintroduzido a questão do seguro. Como nós temos premência de tempo, eu tive o compromisso do governo de vetar esse dispositivo.
O projeto, que segue agora para a sanção presidencial, também prioriza mulheres, chefes de família e pessoas com deficiência no atendimento do programa.
Em reunião nesta terça-feira, a CPMI dos atos de 8 de janeiro aprovou requerimentos de autoridades que compunham a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Serão ouvidos Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Além disso, os integrantes do colegiado ouvirão supostos financiadores dos atos e terão acesso aos dados dos telefones celulares de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acusou os governistas de blindagem ao afirmar que foram poupados o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, e o ex-diretor da BIM, Saulo da Cunha.
Queríamos que fosse tanto o pessoal do governo do Bolsonaro como do governo Lula, mas só estão querendo olhar um lado, ou seja, é uma investigação seletiva, só o que interessa ao governo.
A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, negou que haja uma tentativa de favorecimento de algumas autoridades e afirmou que o colegiado irá fazer novas convocações.
Temos 6 meses de trabalho, são 180 dias. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será numa segunda rodada e tenho certeza de que todos serão ouvidos de fato por esta comissão.
A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira o projeto que garante o passe livre no transporte público para que estudantes possam se deslocar de casa para a escola. O texto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura prevê transporte rodoviário urbano ou semi-urbano gratuito para os estudantes de todo o Brasil. Para Para isso, devem estar matriculados em instituições regulares de ensino e comprovar a frequência escolar. Ao citar a dificuldade de muitos estudantes para pagarem as passagens todos os dias, a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, disse que a proposta vai contribuir para reduzir a evasão escolar.
O mérito importante, não é, desse projeto, mais do que um meio de apoio ao exercício do direito à educação, o transporte escolar tem sido referido como um dos itens de gastos a serem considerados na formulação do custo aluno qualidade do Plano Nacional de Educação.
Pela proposta, a gratuidade será financiada pelo Estado ou município.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que desonera a folha de pagamento de diversos setores da economia por mais 4 anos. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
De autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, o projeto prorroga até dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, como da construção civil, de confecções e de fabricação de automóveis. Segundo Efraim, a medida dá segurança jurídica aos empregadores e ainda vai potencializar a geração de empregos no país.
Porque é isso que a desoneração da folha se presta, para gerar vaga de trabalho, preservar postos de emprego, para que o pai e a mãe de família possam colocar o pão na mesa da sua casa.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, incluiu no projeto a redução da alíquota previdenciária paga por pequenos municípios sobre a folha do funcionalismo.
Nada mais justo do que fortalecermos esse pacto federativo, dando aí a mão às prefeituras brasileiras que estão aí realmente, me desculpe o termo baiano, na pendanga, e nós precisamos fazer justiça.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, o projeto ainda deve passar por uma segunda votação na própria Comissão de Assuntos Econômicos.
Em audiência pública conjunta das Comissões de Infraestrutura, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, os ministros da Casa Civil Rui Costa e das Cidades Jader Filho alertaram que 30 milhões de brasileiros poderão ser prejudicados se não houver mudança no novo marco legal do saneamento básico. Os detalhes da reunião com o repórter Floriano Filho.
Jader Filho reconheceu os méritos do novo marco legal de 2020. Ele estabeleceu novas regras para o financiamento e para as parcerias público-privadas. O ministro explicou que a legislação aumentou a competição e deu maior segurança jurídica ao setor. Isso fez com que os investimentos passassem de 15 bilhões de reais em 2020 para mais de 24 bilhões projetados neste ano. Por outro lado, impôs exigências de capacidade financeira que, segundo os cálculos do governo, 1.113 municípios com cerca de 30 milhões de habitantes não teriam como demonstrar. O atual governo suspendeu essas obrigações em 2 decretos, mas uma votação na Câmara dos Deputados retomou os artigos. Jader alertou os senadores sobre as consequências para esses municípios caso o Congresso não aprove a flexibilização.
Eles ficariam impedidos de receber recursos públicos federais, de pegar empréstimos, e com isso, uma área que é tão sensível, com todas as implicações na questão da saúde pública das pessoas, seriam diretamente afetados e não poderiam receber recursos.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu o novo marco regulatório do saneamento e disse que os brasileiros não podem continuar esperando pela universalização do serviço de esgoto e água tratada e acha equivocada a mensagem que o governo passa ao tentar reduzir as exigências da lei.
Nós estamos dizendo o seguinte: olha, vocês passaram 60 anos, deixaram 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Toma mais 5 anos e nós vamos cumprir o projeto de universalização em 2033.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a visita ao Brasil da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além do Brasil, Ursula vai visitar a Argentina, o Chile e o México. Ele lembrou que a vinda de Ursula precede a reunião agendada para o próximo mês na Bélgica entre os líderes da União Europeia e dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Para o senador, o fato de a viagem ter começado pelo Brasil é mais um indicativo da recuperação do protagonismo do país após um período no qual, segundo ele, a nação foi relegada à condição de pária internacional.
Há que se destacar ainda a veemência com que Ursula von der Leyen afirmou ter a ambição de concluir ainda em 2023 agora o acordo entre União Europeia e Mercosul, que vem sendo discutido há mais de 20 anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.